Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 30 de outubro. Hoje aqui em Washington estamos com 13 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Para ver as notícias a esta hora, antigo diretor da campanha de Donald Trump indiciado por conspiração, lavagem de dinheiro e mentira às autoridades. Kenyatta declarado vencedor das eleições no Quênia. À nossa frente, hora e meia de emissão, primeira meia hora dedicada à Angola, libertação do oficial acusado de envolvimento no assassinato de Alves Camuling, causa consternação entre os seus familiares.
Então, se não houve provas, então o que eles deviam fazer é nos convocar novamente para ouvirmos todos juntos, não é soltar o indivíduo logo na nossa ausência.
Morte de apresentadora de televisão abala Luanda e causa controvérsia.
Olha, além do corpo da senhora, o seu motorista também foi abatido. Por que que a polícia escondeu isso?
Vamos também falar dos incidentes recentes no Monte Belo. ONG pede que o Parlamento se envolva nas investigações. E no Quando Cubanga, há quem diga que no Menong a água traz a morte. Nós vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Paul Manafort, antigo diretor da campanha eleitoral de Donald Trump, e o seu antigo sócio Rick Gates foram formalmente acusados hoje de conspiração contra o Estado, lavagem de dinheiro e declarações falsas, no âmbito da investigação a uma eventual interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. A investigação é liderada pelo procurador especial Robert Mueller, que também acusou o antigo assessor de Trump para a política externa durante a campanha eleitoral, George Papadopoulos, de mentir aos investigadores. Antes da acusação, Manafort e Gates apresentaram-se ao FBI. Eles são acusados de mais 12 crimes, entre os quais conspiração para lavar dinheiro, declarações falsas e 7 acusações por não terem entregue registros de contas em bancos estrangeiros. Antes, Trump considerou que a acusação contra Paul Manafort não tinha qualquer ligação com a campanha dele e disse que os investigadores deviam concentrar-se na sua adversária de campanha, Hillary Clinton, reiterando não ter havido qualquer interferência da Rússia na sua campanha.
Uhuru Kenyatta ganhou as eleições presidenciais do Quênia com 98% dos votos, anunciou hoje a Comissão Eleitoral. A votação foi boicotada pela oposição, alegando, entre outros pontos, que a Comissão de Eleições não era capaz de produzir um processo transparente, tal como já aconteceu em agosto. A participação nas eleições de quinta-feira foi de menos de 39% dos 19 milhões e 600 mil eleitores registados, disse o Wafula Chebukati, chefe da Comissão Independente de Eleições. Algumas mesas de votação foram bloqueadas por seguidores de Raila Odinga, líder da oposição. Este comentou que a repetição das eleições na quinta-feira foi Uhuru contra Uhuru e acrescentou que o presidente está a tentar destruir outras instituições de governação no país.
Os Estados Unidos prometeram até 60 milhões de dólares para apoiar operações antiterrorismo por parte de países na região do Sahel. O financiamento anunciado hoje pelo secretário de Estado Rex Tillerson visa apoiar a força do Grupo dos Cinco, uma unidade militar integrada por Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e Níger. No início deste mês, elementos afiliados ao Estado Islâmico emboscaram uma equipa dos Estados Unidos e tropas do Níger na região sudoeste desse país africano. 4 militares norte-americanos foram mortos e outros 2 ficaram feridos.
4 civis e um polícia foram mortos hoje em Goma, no leste da República Democrática do Congo, à margem de uma manifestação para exigir a saída do presidente Joseph Kabila. Um correspondente da agência France Press afirmou ter visto os corpos de 4 civis mortos no bairro Manjengon, no norte de Goma, enquanto o corpo de um polícia apedrejado foi encontrado num bairro vizinho. Entretanto, na Nigéria, pelo menos 5 pessoas morreram num ataque suicida a 15 quilómetros a norte de Maiduguri, capital do estado do Borno, revelou um membro das polícias pró-governamentais que combatem os extremistas do grupo Boko Haram.
O presidente destituído do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, viajou para Bruxelas, na capital belga, revelaram fontes do governo de Madrid. A informação, avançada pelas agências noticiosas, foi confirmada pelo procurador-geral depois de ter anunciado a acusação contra os principais membros do governo catalão por rebelião, sedição e fraude contra a presidente do Parlamento Regional e membros da mesa.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O assassinato de dois ativistas angolanos, Alves Camulinga e Isaías Kasula, há alguns anos atrás, foi nos últimos anos um dos casos mais sensacionais perante a justiça angolana. Entre os condenados encontrava-se um destacado oficial dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, António Manuel Vieira Lopes. Pois na sexta-feira, o Tribunal Constitucional de Angola ordenou a sua libertação, afirmando que não tinha ficado provado que Vieira Lopes tinha dado ordens para matar Alves Camulinga. A decisão do tribunal apanhou os familiares dos dois ativistas de surpresa, mas um conhecido jurista disse que a decisão deve ser acatada. Coco Mukuta.
A decisão consta do Acórdão 464/2017 do Tribunal Constitucional em resposta a um recurso extraordinário de inconstitucionalidade de António Manuel Gamboa Vieira Lopes, acusado de ter ordenado a morte do cidadão Alves Camulinga em maio de 2012, quando exercia as funções de delegado de Luanda dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado. Adão Kasula, irmão mais velho de Isaías Kasula, ativista morto por agentes dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, SINSE, mostra-se descontente com a decisão do Tribunal Constitucional.
O senhor Lopes é criminoso e ele também está no caso do meu irmão. E o Tribunal Provincial lhe condenou. Agora, o Tribunal, como que vai soltar, sem o nosso conhecimento? Eu, como Adão Kasula, sou irmão, sou pai do Kasula. Caso o Tribunal Supremo decidir de chamar a família, a confusão vai iniciar. Eu estou disposto, eu é que sou pai do Kasula, é que sou mãe, porque o pai quando faleceu, eu me deixou a responsabilidade. Não vimos em nada, ainda não indemnizaram e não deram os bolendi do óbito que nós sempre estamos exigindo para realizar o óbito do nosso irmão.
Já Horácio Assuns, tio de Alves Camulinga, visivelmente insatisfeito, disse não entender como António Manuel Gamboa Vieira Lopes veio a ser liberto.
Então se não houve provas, então o que eles deviam fazer é nos convocar novamente para ouvirmos todos juntos, não é soltar o indivíduo logo na nossa ausência.
Entretanto, Salvador Freire, presidente e advogado da Associação Mãos Livres, disse que enquanto advogados vão acatar a medida tomada por aquele tribunal.
Houve um recurso no tribunal e o tribunal decidiu. Nós estamos contra o próprio tribunal. Eu acho que o tribunal fez a justiça, naturalmente analisou com bem todo o processo e viu de facto que este cidadão merece a liberdade e naturalmente deu-lhe a liberdade. Tanto mais que nós não podemos contestar dizer que o tribunal andou mal, porque de facto foi uma decisão do tribunal, o tribunal decidiu relativamente àquilo que lhe foi proposto, de acordo com o processo que fez a análise do caso. Portanto, nós não temos ao contrariar, eu penso que é uma decisão justa e naturalmente está de parabéns. O Tribunal Constitucional é o Tribunal Supremo, é o Tribunal Superior.
Sim.
Naturalmente saiu do Tribunal Supremo, foi analisado pelo Tribunal Supremo, remeteu para o Tribunal Constitucional e tomaram essa decisão.
Recordo que, dois anos após a condenação, as autoridades angolanas ainda não indenizaram as famílias de Isaías Kasula e Alves Camulinga. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para o Lubango. O bispo da Diocese de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, apelou no Lubango aos governantes angolanos a trabalharem para o bem dos angolanos e deixarem de lado os seus interesses particulares. Os partidos políticos na UILA concordam com a posição de Imbamba. Teodoro Albano.
É hora de os políticos baterem-se desinteressadamente pelo bem comum, fomentando políticas de inclusão e de dignificação de todos os cidadãos.
Ouvimos o também vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Ciaste, Dom José Manuel Imbamba. Alguns partidos políticos da região concordam com o apelo da Igreja. O secretário provincial da UNITA, Alcibiades Kopumi, pede que os políticos no poder tenham a humildade suficiente de perceber a mensagem e quebrem até agora a lógica do interesse próprio.
Pensamos nós que nunca é demais haja humildade por parte dos que estão a governar o país para que efetivamente repensem a lógica em que se engajaram, a de pensar em primeiro lugar nos seus interesses e só depois ou quase nunca nos interesses do país.
Para o secretário provincial do MPLA, para os assuntos políticos, José Ndambuka, o apelo da Igreja é o reforço daquilo que o partido tem estado a defender, a partilha do bem comum.
Nós, como MPLA, não esperamos que alguém nos aconselhe, que reforce aquilo que já temos dito. Por isso, o bem comum está acima de todos os interesses de cada um de nós. Está acima dos interesses dos militantes, de cada militante. Está acima dos interesses dos governantes.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Entretanto, a organização não-governamental OMUNGA quer que haja um debate parlamentar sobre a intolerância política em Angola e a criação de uma comissão para investigar a recente violência na província de Benguela, mais precisamente na comuna de Monte Belo, no município do Bocoyo. Aí houve agressões, ameaças de morte e vandalização de casas e lojas. A OMUNGA manteve contactos com militantes do MPLA e da UNITA e já entregou cartas ao presidente da Assembleia Nacional e aos líderes das bancadas parlamentares, conforme nos diz agora o João Marcos.
No rescaldo de uma semana de contactos com militantes de partidos, administrações e autoridades tradicionais, o ativista José Patrocínio, coordenador da OMUNGA, disse que a sua organização não vai ficar à sombra das garantias de paz que recebeu dos seus interlocutores, que não registram casos de intolerância há mais de 2 meses.
E esse debate no Parlamento que nós estamos a tentar promover e a provocar que aconteça tem precisamente isso, é de que os casos, além deste ambiente que se deve criar com as pessoas, é preciso apurar responsabilidades, é preciso criar-se uma comissão que realmente vá apurar a verdade. E por outro lado é necessário fazer o debate no sentido de que isto passa a ser um tema, não, a ideia não é só discutir Bocoyo, porque acredito que a situação de Bocoyo pode representar a situação do país, é que se traga para a discussão e para a agenda nacional uma prioridade que seja a construção da paz.
Imbuído neste espírito, o reverendo Tony Nzinga, antigo membro do COIEPA, Comitê Intereclesial para a Paz em Angola, lembra que a agenda pela qual se bate a OMUNGA é uma questão de cidadania.
A soberania reside no povo. Sim. Mas o povo soberano é aquele povo que decide e determina. Você tem que fazer a tua parte. A agenda em qualquer país do mundo, até nas Américas, que se dizem a maior democracia, são os cidadãos que ditam a agenda. Quando você acha que tudo está correndo bem, é quando também muitos erros vão ser cometidos e quem paga é o cidadão ordinário. Por isso, não todos teremos que trabalhar. E o diálogo é a chave.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. 6 pessoas foram presas pela polícia angolana por alegada ligação ao assassinato da apresentadora da televisão pública de Angola. 2 delas foram presas ontem. Beatriz Fernandes, recordes, foi encontrada morta na quinta-feira no interior de uma viatura nos arredores de Luanda, juntamente com o corpo de um homem que a acompanhava, depois de ter sido raptada com os filhos menores horas antes no centro da capital. Os filhos foram entregues em pânico numa esquadra da polícia. Ontem surgiram informações contraditórias em relação a Mochito Jomance, assassinado juntamente com Beatriz Fernandes. Um familiar de Mochito Jomance desmentiu à imprensa que ele fosse motorista de Beatriz Fernandes, deixando no ar a possibilidade de ambos terem um relacionamento amoroso, pista que a polícia está a investigar. Também ontem se ficou a saber que Beatriz Fernandes estava separada do marido há pouco mais de um ano. O Venâncio Rodrigues tem as últimas.
O advogado Pedro Capracata não afasta a possibilidade de a ação poder envolver o que chamou de motivos domésticos, mas considera que o facto da Polícia Nacional ter omitido a existência de um segundo corpo na mesma viatura levanta muitos questionamentos.
Isto é mais algo familiar ou nacional.
A ser o motorista, por que é que a polícia não divulgou imediatamente que removeram dois corpos? Porque, olha, além do corpo da senhora, o seu motorista também foi abatido. Por que é que a polícia escondeu isso? Depois de 3 dias é que veio à tona dizendo que um outro corpo também foi removido, inclusive já foi enterrado, o corpo foi para Malanje. Por que é que a polícia não divulgou isso? Tinha menos importância.
O jurista diz conhecer o modus operandi dos criminosos em Luanda, colocando novamente em dúvida as circunstâncias em que as crianças da vítima terão escapado dos atacantes.
Dizia-se que as crianças fugiram, podendo ser fuga. Que idade tinham essas crianças? Logo, a versão da fuga não corresponde à verdade. Com isto tudo, podemos não vir a conhecer a verdadeira versão. Vamos fabricar as figuras aí. Bem trabalhado, como apareceu na televisão, olha isto e aquilo que aconteceu, e pronto, ponto final.
Por seu turno, o secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente, Castro Freedom, disse que pode não ter havido razões passionais, mas havia uma relação entre a vítima e o assassino, o que terá estado na origem das informações desencontradas em relação ao incidente entre a polícia e a família da jornalista da TPA.
Não me parece que seja simplesmente um crime passional. Talvez houvesse alguma relação, que não sei quantificar por enquanto, entre a vítima e o seu assassino, porque às vezes as pessoas fazem negócios que depois há uma ou outra parte que não honra compromisso, ou então a simples intenção de querer fazer mal a terceiros.
Entretanto, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional anunciou que deteve mais 2 cidadãos estrangeiros suspeitos de participarem do assassinato dos 2 angolanos, sustentando a versão feita no dia anterior pelo comandante da Corporação, Comissário-Geral Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Conforme nós noticiamos, o governo angolano poderá introduzir o sistema de imposto de valor adicionado, conhecido pelas iniciais IVA. Isso é um sistema complexo de aplicação de impostos e o Manuel José diz-nos agora que muitos economistas consideram que vai requerer tempo antes da máquina burocrática estar pronta para tal. Manuel.
O especialista em economia do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, considera que a introdução do IVA requer uma estrutura económica bem oleada e, neste momento, ainda não possuímos.
Estamos a falar de um sistema que, volta e meia, está sujeito a duplas tributações e essas coisas. E com o IVA, nós vamos estar sempre a tributar o valor acrescentado. Portanto, não voltar a tributar coisas já tributadas no passado. Mas para isso, é necessário que a contabilidade, o sistema esteja muito bem organizado. E eu acredito que isso vai ser uma oportunidade para o país. Já. Eu não acredito que estejamos preparados. Mas até 2019, com vontade, eu penso que sim, estaríamos a nos enquadrar, né?
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, pensa da mesma maneira, há uma engenharia complexa para suportar o IVA.
É um problema complexo, em que é preciso uma grande organização contabilística nas empresas e no Estado, mas é o que está mundialmente hoje implantado. Mesmo em África, são poucos países que não têm já o IVA. Isso permite que o Estado aumente as receitas. Em vez de serem as empresas a sacrificarem os seus custos, isto vai repassando até o consumidor final.
Quanto à coabitação do imposto do valor acrescentado no mercado informal, o empresário acha que não é possível, mas o Estado pode criar políticas públicas para acabar com o mercado informal. E sobre esse aspecto, o economista José Matutaquato tem a mesma opinião?
Não é possível a coabitação desse imposto com o mercado informal. O Estado tem que criar políticas de forma a retirar pessoas do mercado informal para o mercado formal, porque quando uma transação é feita no mercado informal, o Estado não tem controle sobre esse valor.
Matutaquato pensa que há sim condições nesta altura para se aplicar o IVA em Angola.
Eu acho que as empresas, mais agentes econômicos, estão preparadas para verem esse imposto implementado na economia. Por exemplo, para as empresas isso é vantajoso. Por exemplo, ao contrário do imposto de consumo, o IVA dispõe de mecanismos de dedução ou de crédito que permite contribuir ou a empresa a recuperar o imposto suportado. É possível. Com o IVA eu consigo recuperar, ir ao Estado e recuperar um imposto.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E falando da economia, o novo governador do Banco Nacional de Angola comprometeu-se hoje a trabalhar para o reforço da estabilidade do sistema financeiro angolano. José de Lima Massano falava aos jornalistas no final da cerimónia em que o presidente angolano João Lourenço lhe conferiu posse. O presidente angolano realçou a responsabilidade do novo governador do Banco Nacional colocar a Banca Nacional ao nível dos padrões exigidos internacionalmente, classificando José de Lima Massano como homem íntegro e trabalhador. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está com a Rádio Pidjigidi e a Rádio Capital FM 87.7. As nossas notícias e reportagens, fotos, vídeos estão em voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. WhatsApp, se nos quiser mandar alguma informação, vídeo, foto, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Quando Cubango, nos arredores da cidade do Monongo. A população diz que as águas do rio Cambumba, que usam para consumo, estão a ser contaminadas por águas de um ramal que passa por um cemitério clandestino. Os populares querem a intervenção do governo.
Estamos próximo deste cemitério e quando a chuva cai tem muito lixo que escorre até neste rio, onde tiramos água para beber.
Essa água não infeta, mas não infeta a pessoa no mesmo dia. A doença não entra no mesmo dia. A doença é combina tempo e tempo.
Agora pego. Nós usamos esta água e nos traz borbulhas de sarna. Nós também queremos água tratada. Precisamos de ajuda do governo.
Por outro lado, o administrador do município do Monongo, Fernando Cassanga, diz que não há qualquer indício de contaminação das águas.
Nós ouvimos e vamos trabalhar no sentido de fazer com que as coisas sejam bem feitas, mas nada de alarmismo dizer que a população do Sacampoco ou dessas aldeias estão a consumir águas contaminadas com restos cadáveres, porque do ponto de vista científico não foi isolado nenhum agente infeccioso que confirme que esse agente infeccioso tem a correlação, portanto, com restos mortais. Agora, o que temos que fazer, sim senhora, e atender à reclamação da população, é nós fecharmos o cemitério, porque também há enterros anárquicos.
Era Fernando Cassanga, administrador do município do Monongo, e a reportagem aqui foi feita pelo Fernando Caetano. Na página esportiva, vamos começar com Angola e Moçambique. Em Angola houve repetição daquilo que se passou o ano passado. 1 de agosto revalidou o título de campeão de futebol, batendo o Asa por 1-0. E conquistando assim o seu 11º título de campeão angolano. Foi na penúltima jornada do campeonato e isso foi também assim no ano passado, quando na penúltima jornada, o 1 de agosto, bateu o Asa e deixou, tal como este ano, o Petro de Luanda a chorar. Petro de Luanda que ontem bateu o Santa Rita por 4-2. Em Moçambique, o Songo não conseguiu a dobradinha. Depois de conquistar o campeonato moçambicano pela primeira vez, a equipa de Tete esteve na final da Taça de Moçambique contra o Costa do Sol, o segundo classificado do campeonato. Costa do Sol venceu por 1-0 após prolongamento. Foi a 12ª vitória do Costa do Sol nesta competição. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde está tudo na mesma. Os três primeiros ganharam na sexta-feira. Benfica venceu o Feirense por 1-0, o Sporting o Rio Ave por 1-0. No dia seguinte, o Porto bateu o Boa Vista por 3-0, O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Independentemente se o Sporting perdesse pontos e o Benfica perdesse pontos ontem, nós tínhamos que ganhar este jogo hoje para aumentar aquilo que era a nossa vantagem. Eles ganharam, com dificuldade, é verdade. Isso é a demonstração de que temos um campeonato que não é fácil, um campeonato extremamente competitivo e onde as equipas que não lutam pelos mesmos objetivos que os três grandes, é cada vez mais difícil.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, na vizinha Espanha. A sensação foi dada pelo Girona. Veio da segunda divisão, ontem bateu o Real Madrid por 2-1. Foi a segunda derrota do Real Madrid no campeonato. Isto depois de um início de época em que venceu a Supertaça Europeia, a Supertaça Espanhola, e parecia imbatível. Barcelona foi a Bilbao ganhar, Valência bateu o Alavés. Na classificação, Barcelona tem 28 pontos, mais 4 que o Valência, mais 8 que o Real Madrid e o Atlético Madrid. Em Inglaterra, a salientar a vitória do Manchester City sobre o West Bromwich por 3-2, com essa vitória, igualou o recorde de melhor arranque de época do campeonato inglês. 9 vitórias, 1 empate, Manchester United bateu o Tottenham, City está em primeiro com 5 pontos de vantagem sobre o United, 8 sobre o Tottenham. O atual campeão, o Chelsea, está em quarto, a 9 pontos do líder. Na Alemanha, Bayern de Munique assumiu a liderança do campeonato, venceu o Leipzig por 2-0, beneficiou da derrota do Borussia Dortmund frente ao Hannover por 4-2. Bayern tem 3 pontos de vantagem sobre o Borussia, 4 sobre o Leipzig. Em Itália, Napoli bateu o Sassuolo 3-1, Juventus bateu o Milão 2-0. Napoli continua no topo com 3 pontos de vantagem sobre o Juve. E finalmente o automobilismo. O britânico Lewis Hamilton conquistou ontem o título de campeão do mundo de Fórmula 1, apesar de ter ficado em nono lugar no Grande Prémio do México. Quando faltam ainda 2 corridas, Hamilton já não pode ser apanhado pelo seu mais próximo rival, Sebastian Vettel. Na classificação, Hamilton da Mercedes está, portanto, em primeiro, Vettel da Ferrari em segundo e Valtteri Bottas da Mercedes está em terceiro lugar por construtores. Mercedes em primeiro, Ferrari em segundo, Red Bull em terceiro. A poupança é considerada um instrumento essencial para o crescimento económico, mas em Moçambique, alguns economistas dizem que as despesas de consumo estão a acelerar mais do que o rendimento disponível, o que significa que o país não está a fazer poupanças que permitam travar o elevado endividamento externo. Ramos Miguel.
Do economista António Francisco.
O nosso grande interesse neste assunto é relacionado com a proteção social. E nós consideramos que uma proteção social, para ser sustentável, tem que gerar poupança. O Estado faz aquelas assistências sociais muito limitadas, mas que não abrangem nem 10% da população. Não tem capacidade. Uma população como Moçambique, que tem que evoluir no sentido de se modernizar, vai ter que gerar poupança.
Dados do Banco de Moçambique indicam que a parcela de população adulta com conta bancária ronda os 36%, um valor considerado muito baixo relativamente à média regional. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Vamos ter outras também sobre Moçambique. Mas para já, e até ao começo dessa segunda meia hora, vamos ficar com a música de Pink. What About Us?
We are searchlights. See in the dark, we are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about all the broken happy ever after? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us?
are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fool.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Hoje é 30 de outubro de 2017 e são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, Paul Manafort, antigo diretor da campanha eleitoral de Donald Trump, e o seu antigo sócio Rick Gates foram formalmente acusados hoje de conspiração contra o Estado, lavagem de dinheiro e declarações falsas no âmbito da investigação a uma eventual interferência russa nas eleições de 2016. Uhuru Kenyatta ganhou as eleições presidenciais do Quênia com 98% dos votos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Kilimane com a nova Rádio Paz, Moliba Kilimane, e Rádio Encontro, isto em Nampula, na capital do norte de Moçambique. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Pidjigiti e Capital FM, ambas na cidade de Bissau, e em São Tomé e Príncipe com o emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet através do www.voaportugues.com, com a mesma referência VOA Português. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. O nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. São 19 horas e 32 em Moçambique, 18h32 em Angola, 13h32 aqui em Washington. João Santarita, vamos às notícias.
Vamos às notícias. Paul Manafort, antigo diretor da campanha eleitoral de Donald Trump, e o seu antigo sócio Rick Gates foram formalmente acusados hoje de conspiração contra o Estado, lavagem de dinheiro e declarações falsas. Isto no âmbito da investigação a uma eventual interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. A investigação é liderada pelo procurador especial Robert Mueller, que também acusou o antigo assessor de Trump para a política externa durante a campanha eleitoral, George Papadopoulos, de mentir aos investigadores. Antes da acusação, Manafort e Gates entregaram-se à Polícia Federal, o FBI. Eles são acusados de mais de 11 crimes, entre os quais conspiração para lavar dinheiro, declarações falsas e 7 acusações por não terem entregue registros de contas em bancos estrangeiros. Antes, Trump considerou que a acusação contra Paul Manafort não tinha qualquer ligação com a campanha dele e disse que os investigadores deviam concentrar-se na sua adversária de campanha, Hillary Clinton, reiterando não ter havido qualquer interferência da Rússia na sua campanha.
Uhuru Kenyatta ganhou as eleições presidenciais do Quênia com 98% dos votos, anunciou hoje a Comissão Eleitoral. A votação foi boicotada pela oposição, alegando, entre outros pontos, que a Comissão de Eleições não era capaz de conduzir um processo transparente, tal como acontecera em agosto. A participação no processo de quinta-feira foi de menos de 39% dos 19 milhões de eleitores registados, disse Wafula Chibukati, chefe da Comissão Independente de Eleições do Quênia.
Os Estados Unidos prometeram até 60 milhões de dólares para apoio das operações antiterrorismo por parte das nações da região africana do Sahel. O financiamento, anunciado esta segunda-feira pelo secretário de Estado Rex Tillerson, visa apoiar a força do Grupo dos Cinco, uma unidade militar integrada pelo Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e o Nigéria. Fontes militares americanas disseram, entretanto, que, para além do Estado Islâmico, vários grupos ligados à Al-Qaeda operam na região do Sahel.
4 civis e 1 polícia foram mortos hoje em Goma, no leste da República Democrática do Congo, à margem de uma manifestação para exigir a saída do presidente Joseph Kabila. Um correspondente da agência de notícias France Press afirmou ter visto os corpos de 4 civis mortos no bairro Majegon, no norte de Goma, enquanto o corpo de um polícia apedrejado foi encontrado no bairro vizinho de Mabanga. Entretanto, na Nigéria, pelo menos 5 pessoas perderam a vida num ataque suicida a 15 km a norte de Maiduguri, a capital do estado de Borno, revelou um membro das milícias pró-governamentais que combatem os extremistas do grupo Boko Haram.
O presidente destituído do governo catalão, Carles Puigdemont, viajou para Bruxelas, capital belga, revelaram fontes oficiais do governo espanhol. A informação foi confirmada pelo procurador-geral depois de ter anunciado a acusação contra os principais membros do governo catalão por rebelião, sedição e fraude e contra o presidente do Parlamento Regional e os membros da mesa que processaram a declaração de independência. Fontes do Ministério do Interior espanhol, citadas pelo jornal espanhol La Vanguardia, desvalorizaram a viagem, afirmando que o que importava mais hoje era que o presidente destituído do governo regional não se deslocasse à sede desse mesmo governo, a Generalitat. Os dois principais partidos catalães, que aprovaram a declaração unilateral da independência, anunciaram, entretanto, que vão participar nas eleições autónomas de 21 de dezembro, convocadas pelo governo em Madrid, mas considerando-as ilegítimas.
Thank you. 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. O presidente interino do município de Nampula, no norte de Moçambique, Manuel Tocova, foi condenado nesta segunda-feira a 3 meses de prisão, com pena suspensa por 1 ano, pelo crime de desobediência. O juiz do Tribunal da cidade de Nampula aceitou a acusação do Ministério Público, que terá pedido informações a Tocova sobre a nomeação de vereadores e chefes de postos administrativos. Seguiu este julgamento a nossa colaboradora Adina Soalerre.
A Procuradoria, segundo informações, pediu que Manuel Tocova entregasse os documentos para determinar a legalidade ou não dos atos praticados pelo presidente interino, nomeadamente sobre as exonerações dos vereadores e outros dirigentes que integravam a Câmara liderada por anterior presidente Mahamudu Amurani, assassinado a 4 de outubro. Em resposta, Tocova, com a ajuda de seus assessores jurídicos, disse não ter qualquer obrigatoriedade para fornecer os documentos pelo fato do Ministério Público não ter competências para os requisitar, mas apenas o Tribunal Administrativo. No julgamento desta segunda-feira, foram usadas como prova a resposta ao pedido e uma entrevista dada pelo presidente ao jornal Savana, publicado a 27 de outubro, em que Manuel Tocova disse ser uma autêntica vergonha não seria a Procuradoria requisitar os documentos. O juiz João Peixoto considerou que, ao desacatar a solicitação do Ministério Público, o réu criou embaraços à concretização das competências daquele órgão e atentou aos princípios constitucionais, o que não é admissível dada a qualidade do sujeito processual.
A sua conduta recometeu um crime de desobediência, previsto nos termos do artigo 412 do Código Penal, punível com pena até 3 meses de prisão. São atenuantes a confissão espontânea, arrependimento e perfeito conhecimento do mal do crime, nos termos do artigo 43 do Código Penal, bem como agravantes de meditação, prevalecendo a gente a sua qualidade de servidor público, nos termos do artigo 37 Código Penal, pelo exposto, em nome da lei e da Constituição da República, os juízes deste tribunal acordam por unanimidade em condenar o rei Manuel Francisco Tocova a pena de 3 meses de prisão pela prática do crime de desobediência, previsto no estado das disposições conjugadas do artigo 412 do Código Penal e o número 2 do artigo 7 da lei 4/2017 de 18 de janeiro. Atentos às circunstâncias atenuantes, a execução da pena de prisão é suspensa durante 1 ano.
A defesa de Manuel Tocova considerou ter havido problemas de comunicação entre o Ministério Público e o presidente interino no processo. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Mais de metade dos 27 milhões de moçambicanos não têm contas bancárias e, logo, não podem poupar. O cenário é indicador da incapacidade que esta maioria tem para lidar com choques no futuro. Ramos Miguel reporta sobre o assunto, isto 24 horas antes do Dia Mundial da Poupança.
Alguns economistas dizem que as despesas de consumo dos moçambicanos estão a acelerar mais do que o rendimento disponível, o que significa que o país não está a fazer poupanças que permitam travar o elevado endividamento externo. Na próxima terça-feira, assinala-se o Dia Mundial da Poupança, sendo que em Moçambique cerca de 64% da população não tem conta bancária, significando que o grosso dos moçambicanos não tem capacidade de lidar com choques a longo prazo. Uma pesquisa recente efetuada pelo Instituto de Estudos Econômicos e Sociais, IESE, sobre a importância da poupança, indicou que em Moçambique a poupança é ainda muito limitada e não financia nem 10% do investimento nacional. O investigador daquele instituto, o economista António Francisco, considera que na última década Moçambique registrou algum crescimento, mas duvida que esse crescimento possa gerar desenvolvimento.
Este crescimento não resulta da capacidade da população poupar 20, 30% para criar capacidade humana, capacidade física e expandir a sua capacidade produtiva. Se nós nesta análise relacionamos com a questão da taxa de câmbio, com o saldo da conta corrente, com os desequilíbrios cambiais e ver como é que a poupança externa está a influenciar estas variáveis, o que é muito importante no contexto do que é que um país pode querer fazer a nível do seu futuro desenvolvimento.
Para aquele economista, se a poupança interna, a proteção social pode ser posta em causa.
O nosso grande interesse neste assunto é relacionado com a proteção social. E nós consideramos que uma proteção social, para ser sustentável, tem que gerar poupança. O Estado faz aquelas assistências sociais muito limitadas, mas que não abrangem nem 10% da população. Não tem capacidade. Uma população como Moçambique, que tem que evoluir no sentido de se modernizar, vai ter que gerar poupança.
Dados do Banco de Moçambique indicam que a parcela de população adulta com conta bancária ronda os 36%, um valor considerado muito baixo relativamente à média regional. Alguns economistas apontam a falta de condições financeiras como o principal motivo para as pessoas não possuírem qualquer relacionamento bancário. Entretanto, Dias Macoco, do Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Moçambique, diz que o fato de as instituições financeiras estarem ainda muito distantes das populações também contribuiu para o fraco relacionamento bancário.
Nós queremos é que os serviços financeiros estejam mais próximos das pessoas, mas não termina aí. O que nós queremos é que estão perto, sim, mas também as pessoas devem usar os serviços financeiros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A líder da Marcha Mundial da Mulher, Graça Sam, defendeu em Nova Iorque o resgate dos valores das comunidades nos processos de desenvolvimento. A moçambicana fez o argumento no lançamento do programa de pesquisa Mulher, Paz e Segurança na Universidade de Colômbia. Lá esteve a nossa colaboradora, Bárbara Ferreira Santos.
Coube a Graça Samo fazer o discurso inaugural do evento, a convite da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Leymah Gbowee, que é diretora do programa da Universidade de Colômbia. Graça Samo fez um discurso sobre a importância de descolonizar as nossas cabeças e respeitar as vontades e as necessidades das comunidades locais para que o ativismo possa, de fato, ser transformador.
Estar aqui numa Universidade de Colômbia, um espaço como este, para mim é um privilégio, primeiro, mas também é uma responsabilidade, porque é o lugar de a gente poder trazer a voz das mulheres com as quais a gente milita, com as quais a gente lida no dia a dia das nossas lutas. Então, o desafio é como realmente colocar as questões, os pontos nos is, como a gente diz, porque eu falei como a nota de abertura, mas antes de mim estiveram mulheres brilhantes a fazer a sua fala, mas como realmente trazer os pontos nos is para talvez tocar aquelas questões que muitas vezes deixamos de fora porque temos que ser politicamente corretos em espaços de academia, em espaços de visibilidade política, sobretudo em um contexto de evento internacional como este.
E o que se falou muito aqui foi a importância de valorizar a luta e a causa das mulheres de baixo para cima.
Uhum.
Ou seja, das comunidades locais, dos trabalhos no chão, enfim, na ponta, né, da cadeia.
Absolutamente, porque se nós estamos aqui a falar de paz, segurança, mulheres, paz e segurança, muito do que nós encontramos de conflitos são conflitos justamente que derivam do top-down, né, das políticas e regras dentro do processo de desenvolvimento, como se pode chamar, que vêm de cima para baixo e que muitas vezes mexem com as estruturas sem necessariamente respeitar a vontade das comunidades, sem muitas vezes respeitar a voz dos povos locais. Então é muito importante que a gente possa realmente resgatar o valor das comunidades, o valor dos saberes locais, o valor de como o povo pensa o seu próprio desenvolvimento, como o povo, como as pessoas se engajam na construção do seu próprio processo de desenvolvimento.
O evento contou com a fala de importantes mulheres que lutam contra a desigualdade de gênero e pela promoção da paz em diversas partes do mundo. Entre elas estavam a jornalista americana Gloria Steinem, a vice-diretora da ONU Mulher, Lakshmi Puri, e a primeira-dama da cidade de Nova York, Shirlane McCrae. O programa será realizado em parceria com o Consórcio Avançado de Cooperação, Conflito e Complexidade e tem como objetivo contribuir para um melhor entendimento dos papéis que as mulheres podem exercer para promover a paz sustentável e a segurança por meio do ativismo do dia a dia. O evento teve ainda o lançamento de uma exibição de fotografias que retratam mulheres de Moçambique e de Nova York que lutam para a consolidação da paz nas suas comunidades locais, chamada Falando de Paz, Retratos de Maputo e Nova York. Bárbara Ferreira Santos, para a Voz da América.
Era a Bárbara Ferreira Santos em Nova York. Ela é nossa colaboradora. A praga que destruiu as plantações de milho nos últimos 2 anos em São Tomé e Príncipe está na fase de eliminação. Esta garantia foi dada pelo governo e os agricultores aguardam com expectativa melhores resultados na nova sementeira iniciada agora com a época de chuva. Oscar Medeiros.
Um relatório técnico da FAO, Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, elaborado com o apoio técnico do Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica de São Tomé e Príncipe, CIAT, indica que a praga que comprometeu a produção do milho durante os últimos 24 meses está na fase de eliminação.
É graças aos esforços políticos do governo, ao apoio técnico, científico e financeiro da FAO, à capacidade técnica demonstrada pelos técnicos nacionais, principalmente do CIAT e do CARIER, e a colaboração dos agricultores, conseguimos alcançar resultados muito relevantes no combate desta praga.
Silvino Espírito Santo, diretor do CIAT, afirma que esta praga do milho afetou o rendimento familiar de centenas de agricultores santomenses. No país, cerca de 750 pequenos agricultores partilham uma superfície de 400 hectares com a cultura do milho. Eles confirmam a diminuição da praga, mas, no entanto, dizem que há um outro inseto, que chamam de crocotó, que continua a destruir a plantação do milho.
Disseram-nos que já existe o medicamento que é para combater esse crocotó. Com essa caída de chuva, está diminuindo um pouco.
A praga que afetou o país nos últimos 2 anos causou uma baixa enorme e drástica na produção do milho, tendo atingido 100%. Na maioria das zonas produtoras.
E ano passado eu só colhi 80 litros de milho, em 2 hectares, 80 quilos de milho. Eu tenho família, eu também estou desempregado.
Tem esperança que este ano pode ser melhor?
Eu estou esperando que este ano vai ser melhor, que o governo dê uma mão melhor do que os anos, porque 2 anos de prejuízo é muito, 2 anos é muita fome. É muita miséria.
Praticamente nós íamos abandonar campo e à procura de uma outra vida para substituir, para poder criar danos à nossa família de comer.
Nesta fase de recuperação, os agricultores pedem o maior apoio do governo.
Para semear milho, o projeto deu 50 litros de milho para mais de 100 camponeses. 50 litros de milho não chega para mais de 100 camponeses.
No seu relatório tornado público na semana passada, a FAO recomenda que a gestão do combate à praga do milho em São Tomé e Príncipe se insira na sua estratégia global e promete um acompanhamento técnico e sistemático das ações a serem levadas a cabo no país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E de Washington, continuamos com a emissão vespertina da Voz da América para a África. Os assassinatos de polícias no Brasil aumentaram em 17% em 2016, isto comparado com o ano anterior, 2015, de acordo com o Anuário de Segurança. O nosso colaborador Patrick Vaz reporta que Rio de Janeiro é o estado com mais mortes.
No último ano, 437 policiais civis e militares foram mortos no país em confrontos ou fora do serviço. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 15 estados registraram aumento no número de mortes de policiais de 2015 para 2016. O líder, com 132 mortes, é o Rio de Janeiro. A polícia que mais morre é também a segunda que mais mata no país. Segundo o ranking do Anuário de Violência, o Rio de Janeiro só fica atrás do estado do Amapá. Quem vive no estado da região norte brasileira tem quase 4 vezes mais chances de ser morto pela polícia do que no resto do Brasil. E não apenas os policiais, mas também a população vem cada vez mais sendo refém da violência diária e gratuita. De acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2015 houve 59.080 homicídios. Desde 2012, os números têm ficado na faixa entre 55 e 60 mil por ano. Um aumento em relação à média registrada entre 2005 e 2007, que ficava entre 48 a 50 mil mortes. Em um país com mais de 200 milhões de habitantes, é de se esperar que a taxa média de 28,9 homicídios para cada 100 mil habitantes seja bastante diferente em cada parte do território. Fortaleza, por exemplo, apontada no levantamento como a capital mais violenta do Brasil, registra uma taxa na ordem de 78 para cada 100 mil, enquanto Florianópolis, a mais segura, fica em torno de 13. Repórter Patrick Vaz.
Entretanto, outras notas indicam que o Brasil registrou 8 desaparecimentos por hora, isto nos últimos 10 anos, e esta é uma revelação de um estudo inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 693 mil casos durante o período em que 190 pessoas desapareceram cada dia. Em números absolutos, São Paulo lidera as estatísticas com 242.568 desaparecimentos entre 2007 a 2016, seguido por Rio de Janeiro, ou melhor, Rio Grande do Sul, com 91.469 e Rio de Janeiro com 58.365. O antigo diretor da campanha eleitoral do presidente americano, o Paul Manafort, foi acusado hoje de conspirar contra os Estados Unidos, lavagem de dinheiro e de mentir às autoridades como parte do lobby que fez a favor do antigo presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych. Álvaro Lugero Andrade.
Paul Manafort e Rick Gates foram indiciados por um grande júri federal em Washington na sexta-feira. Eles foram os primeiros a serem acusados pela equipa de Robert Mueller depois de 5 meses de investigações. Mas até agora, as alegações não têm relação com a campanha eleitoral de Donald Trump. Mueller revelou também que o antigo assessor para as relações exteriores da campanha do presidente americano George Papadopoulos declarou-se culpado no passado dia 5 de outubro por ter mentido aos investigadores federais em relação aos seus contactos com pessoas que ele entendeu ter ligações próximas a altos funcionários do governo russo. O presidente Donald Trump não reagiu ainda ao caso de Papadopoulos, mas em março de 2016 ele o descreveu como um consultor de energia e petróleo e uma excelente pessoa. Antes, Trump considerou que a acusação contra Paul Manafort não tinha qualquer ligação com a campanha dele e disse que os investigadores deviam concentrar-se na sua adversária de campanha, Hillary Clinton, que ele ganhou, reiterando não ter havido qualquer interferência da Rússia na sua campanha. A qualquer momento, a Casa Branca deve pronunciar-se sobre os desenvolvimentos desta segunda-feira. Entretanto, na manhã de hoje, Manafort e Gates entregaram-se ao FBI. O alvo do investigador especial e antigo diretor do FBI, Robert Mueller, em relação a Manafort, Gates e Papadopoulos, marca uma mudança brusca nos acontecimentos que lançaram uma sombra sobre o primeiro ano da presidência de Trump. O presidente repetidamente classificou as investigações de criminais uma caça às bruxas usada pelos democratas para explicar a derrota de Hillary Clinton. Entretanto, o procurador especial alega que Manafort escondeu dinheiro em contas em Chipre, São Vicente e Granadinas e Seychelles e gastou milhões de dólares em bens de luxo para desfrutar de um estilo de vida luxuoso nos Estados Unidos. Fim de citação. Ele terá lavado mais de 18 milhões de dólares na compra de bens de um total de 75 milhões de dólares movimentados nas suas contas, enquanto o seu antigo sócio Rick Gates movimentou cerca de 3 milhões de dólares. Manafort trabalhou a favor do antigo presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych.
Durante a maior parte da campanha presidencial de Barack Obama, as autoridades dos Estados Unidos realizaram a chamada chave asiática, um realinhamento económico, político e militar com a região considerada como essencial para o futuro da América. Com 9 meses da administração Trump, as entidades norte-americanas têm uma postura diferente para com a Ásia. Como nos refere o Bill Gallo, alguns estão preocupados com o fato de a Casa Branca manifestar ausência de compromisso para com a região. Detalhes com Paulo Oliveira.
Vão ser múltiplos os encontros entre Donald Trump e os dirigentes asiáticos durante a primeira viagem à região como presidente. Mas a decisão de Trump de não se deslocar à Cimeira Regional nas Filipinas pode vir a ser recordada e a sua ausência arrisca e indispôs aliados dos Estados Unidos, como refere Abraham Denmark, antigo responsável do Pentágono para a região leste de Ásia. O facto do presidente sair um dia antes da Cimeira do Leste Asiático vai indiciar uma ausência de compromisso, potencialmente mesmo uma falta de interesse, no Sudeste Asiático. O compromisso de longo prazo de Trump para a Ásia já tem sido questionado na sequência do abandono do acordo comercial de parceria transpacífica.
The fact that the president will be leaving the day before the East Asia Summit, I think we'll signal.
Segundo Harris Kazianis, pode ser argumento a favor e contra o acordo. Não criou postos de trabalho para os Estados Unidos, mas criou valor estratégico. A mesma fonte destaca significar que a América estaria na região, e isso perdeu-se, e a administração Trump não encontrou uma fórmula para o substituir. Em vez disso, a estratégia asiática de Trump tem sido dominada pela Coreia do Norte, deixando-o sem espaço para um plano mais amplo para a região. Mas isso pode mudar com esta visita, segundo Abraham Denmark.
What our partners in Asia are looking for is not whether or not the Obama policy will continue.
O que os nossos parceiros na Ásia procuram saber não é se a política de Obama vai continuar. Desejam saber qual a política de Trump, qual a política da América agora. Esta será a oportunidade para os aliados asiáticos da América saberem aquilo que significa primeiro a América.
O desporto com João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com Angola e Moçambique. Em Angola houve repetição daquilo que se passou o ano passado. 1 de agosto revalidou o título de campeão de futebol, batendo o Asa por 1-0. E conquistando assim o seu 11º título de campeão angolano. Foi na penúltima jornada do campeonato e isso foi também assim no ano passado, quando na penúltima jornada, o 1 de agosto, bateu o Asa e deixou, tal como este ano, o Petro de Luanda a chorar. Petro de Luanda que ontem bateu o Santa Rita por 4-2. Em Moçambique, o Songo não conseguiu a dobradinha. Depois de conquistar o campeonato moçambicano pela primeira vez, a equipa de Tete esteve na final da Taça de Moçambique contra o Costa do Sol, o segundo classificado do campeonato. Costa do Sol venceu por 1-0 após prolongamento. Foi a 12ª vitória do Costa do Sol nesta competição. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde está tudo na mesma. Os três primeiros ganharam na sexta-feira. Benfica venceu o Feirense por 1-0, o Sporting o Rio Ave por 1-0. No dia seguinte, o Porto bateu o Boa Vista por 3-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Independentemente se o Sporting perdesse pontos e o Benfica perdesse pontos ontem, nós tínhamos que ganhar este jogo hoje para aumentar aquilo que era a nossa vantagem. Eles ganharam, com dificuldade, é verdade. Isso é a demonstração de que temos um campeonato que não é fácil, um campeonato extremamente competitivo e onde as equipas que não lutam pelos mesmos objetivos que os três grandes, é cada vez mais difícil.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, na vizinha Espanha. A sensação foi dada pelo Girona. Veio da segunda divisão, ontem bateu o Real Madrid por 2-1. Foi a segunda derrota do Real Madrid no campeonato. Isto depois de um início de época em que venceu a Supertaça Europeia, a Supertaça Espanhola, e parecia imbatível. Barcelona foi a Bilbao ganhar, Valência bateu o Alavés. Na classificação, Barcelona tem 28 pontos, mais 4 que o Valência, mais 8 que o Real Madrid e o Atlético Madrid. Em Inglaterra, a salientar a vitória do Manchester City sobre o West Bromwich por 3-2, com essa vitória, igualou o recorde de melhor arranque de época do campeonato inglês. 9 vitórias, 1 empate, Manchester United bateu o Tottenham, City está em primeiro com 5 pontos de vantagem sobre o United, 8 sobre o Tottenham. O atual campeão, o Chelsea, está em quarto, a 9 pontos do líder. Na Alemanha, Bayern de Munique assumiu a liderança do campeonato, venceu o Leipzig por 2-0, beneficiou da derrota do Borussia Dortmund frente ao Hannover por 4-2. Bayern tem 3 pontos de vantagem sobre o Borussia, 4 sobre o Leipzig. Em Itália, Nápoles bateu o Sassuolo 3-1, Juventus bateu o Milão 2-0. Nápoles continua no topo com 3 pontos de vantagem sobre o Juve. Finalmente, o automobilismo. O britânico Lewis Hamilton conquistou ontem o título de campeão do mundo de Fórmula 1, apesar de ter ficado em nono lugar no Grande Prémio do México. Quando faltam ainda 2 corridas, Hamilton já não pode ser apanhado pelo seu mais próximo rival, Sebastian Vettel. Na classificação, Hamilton da Mercedes está, portanto, em primeiro, Vettel da Ferrari em segundo e Valtteri Bottas da Mercedes está em terceiro lugar por construtores. Mercedes em primeiro, Ferrari em segundo, Red Bull em terceiro.
E assim chegamos ao ponto final desta emissão vespertina. A segunda parte, o Uhuru Kenyatta ganhou as eleições presidenciais no Quênia. Um grande abraço do Homem Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta emissão.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet a voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 32 segundos aqui na cidade de Washington, lá fora céu limpo. Temperatura é de 13 graus centígrados. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Bill Barber. Temas do dia, antigo diretor de campanha eleitoral de Donald Trump e sócio, acusados de conspiração contra o Estado. Presidente destituído do governo catalão, em Bruxelas. Segunda-feira, 30 de outubro de 2017, estaremos com o trabalho do Arão de Dípeda em Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Dois meses depois da realização das quartas eleições gerais de 23 de agosto, o cenário político angolano tem sido marcado nos últimos dias, com informações que apontam para o surgimento de novas forças políticas que pretendem apresentar novas propostas políticas e criar uma nova dinâmica no sistema multipartidário nacional. As novas formações políticas, na sua maioria, têm na sua liderança políticos que abandonaram os partidos considerados tradicionais, enquanto outras emergem a partir da sociedade civil. Fontes da Voz da América garantiram que Podemos é a designação do novo partido criado pelo líder da coligação Casa CE, Abel Chivucuvuco, que pretende se constituir na 7ª formação partidária a engrossar o grupo de partidos que dão corpo à coligação. O Partido Progressista de Renovação e Pomba Branca são outras formações políticas que poderão nascer em breve,
Para o caso do Partido Progressista de Renovação, tem como líder Orlando Pacuta, um arquiteto que já lançou uma campanha de mobilização de militantes. O político António Ebo, um antigo militante da Casa CE, é apontado como estando na origem da criação do Partido Pomba Branca. Outro antigo militante da Casa CE, Adalberto Cachiungo, é secretário-executivo da coligação na província da Huila, lidera a designação do Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica, também conhecida com a sigla MUDA-FP. O antigo dirigente da UNITA e ex-ministro da Hotelaria e Turismo, Jonathan Dinho Xingunge, está associado ao Partido Njango, que considera uma escolha para uma nova Angola e não uma imposição de lealdade. As nossas fontes revelam, por outro lado, que membros do movimento de jovens revolucionários estão igualmente por trás da criação de um partido político, para além de Mfuga Muzemba, antigo deputado da UNITA, que também pode criar o seu partido político. Olhando para esta perspectiva, o ativista cívico e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania considera que na origem da criação destas formações políticas está ao descrédito dos partidos considerados tradicionais. Walter Ferreira encontra algumas razões para explicar as causas que estão a motivar a criação de novas forças políticas.
Não basta as pessoas que estão a criar os novos partidos políticos, não basta que estas pessoas percebam que estes partidos políticos, principalmente os partidos na oposição que perderam as eleições, não basta perceberem que os eleitores, os cidadãos, deixaram de depositar confiança nestes partidos. Ou seja, com a derrota da oposição, o povo está descontente com os partidos políticos na oposição. Não basta ter esta percepção, porque da mesma forma que o povo está cansado, e nós vimos agora a abstenção foi muito elevada, né? O povo está cansado de não entender as razões pelas quais a oposição permanentemente perde. O povo também, no meu entender, não quer a criação de outros partidos políticos. Ou seja, criarmos um partido político com o argumento de insatisfação, para mim, não é um argumento fundamental. Porque é preciso nós estudarmos o atual paradigma e as novas dinâmicas. Nós temos uma crise económica gritante, onde as pessoas perderam o poder de compra. E as pessoas não vão conquistar, não vão recuperar este poder de compra com a entrada em novos partidos políticos. Ou seja, as pessoas não querem mais militância partidária. As pessoas querem fazer cidadania. Por isso é que nós temos verificado que as forças sociais, os sindicatos, permanentemente reivindicam direitos sociais. Temos visto pessoas singulares ou associações, organizações da sociedade civil a reivindicarem diretamente, portanto, os seus direitos, a participarem mais no espaço público. Nós estamos a ter um modelo onde fazer política cívica não vai ser necessário estar num partido político. Portanto, as pessoas começam a perceber que elas mesmas, de forma organizada, de forma singular, podem participar. E estes partidos políticos que estão a surgir, muitos deles estão na lógica de apenas em 2022 terem um assento no Parlamento. Ou seja, não têm condições efetivas para serem poder, para ganhar eleições.
De alguma forma, isso também pode fragilizar ainda mais aquilo que poderia ser a atuação da própria oposição, em vez de terem uma única voz.
Não, vamos lá. Em democracia é normal que haja diversidade político-partidária. Não é? É normal, é legítimo. Agora, o que está aqui em causa é percebermos as razões efetivas para se criarem novos partidos políticos. Será que é isto que o povo quer? E vejamos uma coisa. Nós estamos a passar por uma situação hoje que o atual presidente da República, João Lourenço, está a fazer aquilo que eu chamo de desconstrução do discurso da oposição. Ou seja, o presidente João Lourenço está a desarmar todo o discurso da oposição. Aquilo que a oposição reivindicava, autarquias locais, direitos fundamentais, cidadania, ela até foi um pouco mais incisivo, combate dos monopólios, quer dizer, todas estas reivindicações que eram reivindicações da oposição. O Presidente da República acaba por assumir, acaba por dar uma reorientação e acaba por dizer que eu vou cumprir isto. Portanto, fica a oposição estagnada, fica desarmada, digamos assim, porque era um discurso seu.
Para Walter Ferreira, a criação de uma nova força política por parte de Abel Chivukuvuku, para além de necessária, está de acordo com a perspectiva de se concretizar nos próximos tempos a transformação da coligação em partido político.
Bem, em relação à criação do novo partido político, como já se especula, denominado Podemos, onde faz parte Abel Chivukuvuku, penso ser legítimo e, do ponto de vista político-estratégico, é conveniente. Porque Abel Chivukuvuku faz parte de uma coligação, mas não tem partido político. Ele e outras pessoas, portanto, Abel Chivukuvuku percebeu que precisa de ter um partido político que venha salvaguardar os interesses jurídicos da sua coligação, de um grupo onde ele vai fazer parte, para depois verem, numa posterior frente, se transforma a Casa Sé de coligação para partido político. E ele tem de um partido político, se tiver nesta coligação o Podemos, mais força do ponto de vista político, vai ter para efetivamente poder fazer com que a Casa Sé esteja a reboque da sua estratégia. Né? E é um requisito legal. Portanto, vimos agora estes, no decorrer das eleições, que especulava-se que partidos que estavam na coligação queriam abandonar e poderia ficar muito difícil a Casa Sé participar nas eleições gerais. Portanto, o Abel, com um partido político, isso ajuda, isso favorece. Agora, isto não basta. Vai ter que ver se efetivamente este partido político vai ser uma mais-valia concreta, não só enquanto instituição, mas também para a sociedade. Será que é a vontade do povo? Os cidadãos querem mais partidos políticos? Este é outro desafio que Abel Chivukuvuku terá de estudar. Porque, se não, em 2022, se perder de novas eleições, portanto, também do ponto de vista ético, seria desejável que se despedisse da vida política, não é? Porque não se pode permanentemente portanto, tentarmos coisas onde acabamos por não as vencer e dar um sinal de rotatividade, né? Um rejuvenescimento de outras pessoas. Mais do que o Abel criar partido político, a coligação Casa Sé e Abel Chivukuvuku com este partido Podemos tem que fazer leituras concretas. Qual é a geração que está a preparar para ascender, para ficar com o partido político Podemos ou para estar na coligação Casa Sé?
O jurista Albano Pedro é de opinião que a postura demonstrada pelos partidos políticos na oposição depois das eleições de 23 de agosto pode traduzir alguma influência para a decisão que está a ser tomada, sobretudo pelo movimento de jovens revolucionários.
E essa influência é muito mais diretamente sentida pelos jovens revolucionários que em 2014 bateram-se de forma abnegada, pressionaram o partido no poder e de alguma forma criaram precedentes que levaram à transformação do cenário político. Não tenho dúvida que a saída do Presidente da República Santa e algumas mudanças que se deram no âmbito da programação do próprio projeto de governação do MPLA tenham sido influenciados por essa pressão política que se deu desde 2014 para aqui. Entretanto, vê-se que houve essa influência, os jovens perderam o apego aos partidos políticos, perderam esperança dos partidos políticos e estão a avançar com o projeto. É muito mais na ideia de que se os mais velhos não conseguem, nós temos de conseguir e vamos tentar por essa via. Nessa mesma senda, vemos outras iniciativas, basicamente de pessoas que abandonaram os partidos em que militavam. Estamos a falar do Adalberto Catiungo, que é dissidente da Casa Sé, do Ebo, que também é dissidente da Casa Sé, que avançam com projetos de formação de partidos políticos. Falamos da iniciativa Não foca Muzemba, que também tem estado a avançar com ideias nesse sentido. Portanto, a citar nomes de pessoas que publicamente vão dando sinais que querem formar partidos políticos. Portanto, quer-se aproveitar uma fase em que os partidos, de uma maneira geral, perderam credibilidade e as pessoas querem olhar para novas alternativas de reivindicar aquilo que se chamam direitos políticos, de ver o Estado a fazer aquilo que os governantes precisam ver feito. Por outro lado, temos um discurso acalentador que está a vir do Presidente da República, que ameaça, se for executado, absorver um bocadinho aquilo que são as simpatias agarradas à oposição.
Para Albano Pedro, a criação do partido de Abel Chivukuvuku é um imperativo da lei. Sustenta, por outro lado, que o Tribunal Constitucional não foi rigoroso por altura da criação da coligação Casa Sé.
Vamos notar que a Casa Sé não cumpriu rigorosamente com esse pressuposto. O que podemos falar da Casa Sé é dizer que estamos perante uma coligação de partidos políticos e simpatizantes, é o que se passa. E, portanto, era necessário que esses simpatizantes, muitos deles sem formação política concreta em que estejam filiados, devem estar enquadrados em algum partido político. Temos o caso do próprio Abel, que não tem partido político. Não tenho dúvida que mais de 70% daquelas pessoas que estão ligadas à Casa Sé não estão ligadas em partido político nenhum. E, portanto, o surgimento do Podemos é uma correção desse pressuposto. Portanto, é uma plataforma para absorver, em primeira instância, todos esses indivíduos, todos esses simpatizantes que não militam em partido político nenhum, e, em segunda instância, para corrigir esse pressuposto, que, para mim, o próprio Tribunal Constitucional não curou de ver com o necessário profissionalismo, porque, em boa verdade, o reconhecimento da Casa Sé enquanto coligação devia passar por uma análise minuciosa desse pressuposto e, portanto, o Abel muito dificilmente passaria como líder dessa coligação se soubesse que ele não tinha nenhuma filiação partidária. Portanto, a Casa Sé tem esse defeito de fabrico, vamos assim chamar, que está a ser agora corrigido com o surgimento do Podemos. Espero bem que o surgimento desta força política seja efetivamente para absorver essa massa de militantes e dar maior força ao próprio líder para que ele tenha alguma capacidade de negociação com os próprios partidos que compõem a coligação. Porque, como sabemos, o facto de ele não ter um partido político ao qual ele esteja ligado, isso fragiliza muito a sua capacidade de mando sobre os partidos políticos, tendo em conta que esses partidos políticos têm os seus militantes, têm os seus interesses, e, obviamente, criam condições para que ele seja pressionado a executar os interesses desses mesmos partidos e, muitas vezes, vêm chantagem, creio, como chantagens que ameaçam, por exemplo, o desfazer da própria coligação caso ele não execute os interesses.
Apesar de se adivinhar uma nova disputa política com o surgimento de novos partidos, ainda assim o ativista cívico Walter Ferreira não acredita muito na capacidade destas formações políticas poderem vir a alterar o atual cenário político do país.
Abre-se o espaço para a participação político-partidária. Né? O espaço fica diversificado. O mercado fica mais competitivo. Não é? Mas depois, temos que ver se o estilo de se fazer política vai ser diferente, vai ser concertado. E eu acredito que numa situação atual não sejam as melhores estratégias, as melhores saídas para o efeito. Porque a sociedade civil ganhou um espaço muito grande, mas muito grande mesmo. As pessoas conseguem perceber que podem ser representadas por elas mesmas. Portanto, nós temos que perceber que o cidadão que vive no município de Viana, ele se participar como pessoa, ou através de um grupo, de uma cooperativa, de uma associação, temos que ter associações municipais para reivindicarem direitos que não acabam por ver na sua localidade, eles podem fazer diretamente junto da administração. E não quererão passar, por exemplo, por uma defesa que esteja através de um partido político, seja o porta-voz. Né? Porque os partidos querem ser poder. O povo quer que o governo implemente as políticas públicas, que haja maior abertura, que se respeite a dignidade da pessoa humana, que a economia funcione, que a inflação baixe, que o poder de compra aumente. Portanto, o que o povo quer é isso, que se reduza as assimetrias, o combate à pobreza, o combate à corrupção, como diz o Presidente da República. Portanto, são coisas concretas que o povo quer, uma melhor governação. E isto, se o partido é pela implementar, portanto, vai ficar efetivamente muito mais difícil, na minha opinião, os partidos políticos com assento parlamentar e esses que estão a ser criados, de terem manobras políticas para convencer o povo, porque as situações vão estar resolvidas de forma gradual. Mas eu sou defensor desse potenciar à sociedade civil.
Entretanto, o jurista Albano Pedro levanta algumas preocupações que podem condicionar a afirmação das novas formações políticas.
Em primeiro lugar, é preciso ver se o mercado está disposto, se temos condições para que esses partidos ganhem espaço no eleitorado. O facto é que esta legislatura está condicionada sob duas situações. Uma, em que o partido no poder tem de vencer a crise económica para realimentar a esperança do povo nos partidos políticos e realimentar a confiança nas próprias forças políticas. Caso isso não venha a acontecer, o que nós vamos notar é a tendência para o país ir caminhando para levantamentos populares, porque não tenho dúvida que, adivinha-se no horizonte, ainda temos que fazer o balanço desta fase. A partir de 2022, a depender do saldo que sair vai apurar, é que vamos começar efetivamente a ver se esses partidos têm ou não viabilidade.
Albano Pedro e Walter Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Rondipa. Vamos agora ficar com French Montana, Unforgettable.
Just pop bubbly in the cool. It's not really about me. Since I've been.
notícias desta segunda-feira, o dia 30 de outubro de 2017. Paul Manafort, antigo diretor de campanha eleitoral de Donald Trump, e Rick Gates foram formalmente acusados hoje de conspiração contra o Estado, lavagem de dinheiro e declarações falsas no âmbito de uma investigação a uma eventual interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. A investigação é liderada pelo procurador especial Robert Mueller, que também acusou o antigo assessor de Trump para a política externa durante a campanha eleitoral, Jorge Papadopoulos, de mentir aos investigadores. Antes da acusação, Manafort e Gates apresentaram-se ao FBI. São acusados de mais 11 crimes, entre os quais conspiração para lavar dinheiro, declarações falsas, 7 acusações por não terem entregue registro de contas em bancos estrangeiros. Antes, Trump considerara que a acusação contra Paul Manafort não tinha qualquer ligação com a campanha dele e disse que os investigadores deviam concentrar-se na sua adversária de campanha, Hillary Clinton, reiterando não ter havido qualquer interferência da Rússia na sua campanha. O presidente destituído do governo catalão, Puigdemont, viajou para Bruxelas, capital da Bélgica, revelaram fontes oficiais do governo espanhol. A informação avançada pelas agências noticiosas F e Associated Press foi confirmada pelo procurador-geral depois de ter anunciado a acusação contra os principais membros do governo catalão por rebelião, sedição e fraude e contra o presidente do Parlamento Regional e membros da mesa que processaram a declaração de independência. Fontes do Ministério do Interior espanhol, citadas pelo jornal espanhol La Vanguardia, desvalorizaram a viagem de Puigdemont, afirmando que o que importava mais hoje era que o presidente destituído do governo regional não se deslocasse à sede da Generalitat. Os dois principais partidos catalães que aprovaram a Declaração Unilateral de Independência da Catalunha anunciaram, entretanto, que vão participar nas eleições autonómicas de 21 de dezembro, convocadas pelo governo de Madrid, mas consideraram-nas ilegítimas. O Uhuru Kenyatta ganhou as eleições presidenciais do Quênia com 98% dos votos, anunciou hoje a Comissão Eleitoral. A votação foi boicotada pela oposição, alegando, entre outros pontos, que a Comissão de Eleições não era capaz de conduzir um processo transparente, tal como acontecera em agosto passado. A participação no processo de quinta-feira foi de menos 39%, de 19,6 milhões de eleitores registados. Algumas mesas de votação foram bloqueadas por seguidores de Raila Odinga, líder da oposição. Os Estados Unidos prometeram até 60 milhões de dólares para apoio das operações antiterrorismo por parte das organizações da região africana do Sahel. O financiamento anunciado esta segunda-feira pelo secretário de Estado Rex Tillerson vai apoiar a força de grupo dos 5, uma unidade militar integrada pelo Burkina Faso, o Chad, o Mali, a Mauritânia e o Níger. No início deste mês, recordamos, elementos afiliados com o Estado Islâmico emboscaram uma equipa dos Estados Unidos e tropas nigerinas na região sudeste do Níger. 4 militares norte-americanos foram mortos e 2 outros ficaram feridos no ataque. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e os seus aliados internacionais adotaram novas medidas para assegurar que a visão do presidente Trump para um mundo que seja seguro contra ameaças terroristas seja concretizado. Afirmou numa recente entrevista o coordenador norte-americano para o contra-terrorismo, Nathan Sales. Uma dessas medidas foi o recente apoio por parceiros do Fórum do Contra-Terrorismo Global, o memorando de Anatalia, sobre a proteção de objetivos. Segundo ele, o memorando contém várias medidas para os governos e entidades do sector privado para serem usadas na proteção de locais em que o público seja convidado, como estádios, restaurantes, parques e passeios. Os Estados Unidos, em parceria com Marrocos, anunciaram recentemente o lançamento de uma nova iniciativa para fazer face ao crescendo da ameaça colocada por terroristas internos. Assistimos nos últimos 3 anos a um número de terroristas estrangeiros que se tinham deslocado ao Iraque e à Síria para lutar ao lado da ISIS, alguns dos quais regressaram a casa e efetuaram ataques terroristas, afirmou o embaixador Sales, mas esta não é a única ameaça que enfrentamos. Temos de pensar naqueles que são inspirados pela ISIS ou pela Al-Qaeda. Podem não ter experiência de campo de batalha, mas não é preciso muito mais do que alugar uma carrinha e atirar a viatura contra a multidão. Estados Unidos e os parceiros do Fórum contra o Terrorismo Global centram as atenções no reforço da justiça criminal e instituições da lei para confrontar o terrorismo. Estamos a fazer o mesmo, afirmou o embaixador Sales, reforçando estas capacidades com os parceiros ao redor do mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, nós metemos a onda curta para todo o mundo em frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão desta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.